Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos abrir em Primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus pelo Espírito para ir para a Macedônia, porque ele teve uma visão de um homem da Macedônia que dizia: "Venha nos ajudar." Foi muito bom que Paulo tivesse tido um chamado dramático de Deus, porque tenho certeza que ao chegar na Macedônia e passar por algumas recepções adversas, ele podia muito bem ter dito: "Senhor, o Senhor realmente me chamou para estar aqui?" A sua primeira parada foi em Filipos, onde homens perversos incitaram um tumulto contra ele, e eles o açoitaram, e ele foi jogado na prisão, e então mandaram que ele deixasse a cidade. Em seguida, ele foi a Tessalônica, onde depois de 3 sábados na sinagoga, quase toda a cidade se reunia para ouvir sua mensagem, mas os judeus ficaram com inveja e novamente Paulo teve que deixar a cidade para não ser preso. Eles foram à casa de Jason para prender Paulo, porque ele estava se hospedando lá, mas ele já tinha escapado. Depois de ter passado tão pouco tempo em Tessalônica, eles foram para Bereia e lá surgiram problemas novamente. Paulo deixou Timóteo e Silas e foi para Atenas, para que tudo se acalmasse. Quando Timóteo e Silas já haviam fortalecido os irmãos de Bereia, eles se encontraram com Paulo em Atenas, mas o coração de Paulo estava incomodado com os tessalonicenses, porque ele tinha tido muito pouco tempo para ministrar a eles, apenas 3 sábados. Querendo saber como eles estavam, ele sentia um peso no coração por eles. Ele mandou então Timóteo de volta a Tessalônica e foi a Corinto e começou o ministério lá. Timóteo reencontrou-se com Paulo em Corinto e relatou as condições da igreja de Tessalônica. Basicamente, as coisas estavam indo muito bem, mas alguns problemas haviam surgido, e então Paulo imediatamente escreveu para encorajá-los na fé. E agora, ao chegarmos ao capítulo 4, temos uma clara mudança na divisão do livro, porque no capítulo 4 Paulo começa a sua exortação. Até esse ponto, ele tem sido um tanto apologético, e agora ele começa a exortá-los, e ele declara isso no versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Novamente, como nós mencionamos já na semana passada, eu fico impressionado como Paulo foi capaz de passar para eles tantas instruções sobre tantas áreas de doutrina e em tão pouco tempo. Paulo ficou com eles menos de 1 mês, mesmo assim ele os firmou em sólida doutrina. Mas, como ele disse, ele trabalhava noite e dia entre eles. Mas assim, Paulo falou, como já lhes disse antes, como vocês devem andar e agradar a Deus. O desejo básico para cada um de nós deveria ser agradar a Deus. Essa é a chave da vida cristã. Aquele que vive longe de Jesus vive para agradar a si mesmo. Aquele que está em Jesus Cristo vive para agradar a Deus. Aquele que vive para agradar a si mesmo raramente está satisfeito. Aquele que vive para agradar a Deus encontrou a verdadeira satisfação. Eu acho que um dos maiores prazeres da vida é saber que você fez o que agrada ao Pai. Hoje eu andei na vontade de Deus. Como disse Jesus, eu sempre faço o que agrada o Pai. E da mesma forma, devemos viver para agradar a Deus. Versículos 2 e 3. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Agora, vocês se lembram do capítulo 15 de Atos, quando a igreja primitiva se reuniu para determinar como deveria ser o relacionamento dos crentes gentios em relação à lei? Vocês se lembram disso? Pedro disse: "Eu sugiro que não coloquemos um jugo sobre eles que nem nós, nem mesmo nossos pais puderam suportar." Paulo testificou sobre os milagres que foram feitos pela graça entre os gentios. E então Tiago disse: não vamos colocar sobre eles maior jugo do que os que já recebemos. Abstenham-se das coisas sufocadas e de fornicação, e se vocês fizerem isso, farão bem. Deus os abençoe. A cultura grega, a cultura romana, eram culturas onde a fornicação era uma prática comum. Naquela sociedade pagã, boa parte da adoração aos seus deuses envolvia fornicação, porque eles procuravam ser um só com seus deuses. E muitos rituais espirituais nos templos eram de fornicação. Essa era uma prática muito comum naquela cultura. E então Paulo os está exortando novamente para viverem uma vida pura, uma vida santificada, uma vida separada para Deus e que se guardassem da prática comum da fornicação. Se houve um momento que a exortação de Paulo se fez necessária, este momento é hoje, porque novamente desenvolvemos uma sociedade pagã e suas práticas se tornaram extremamente comuns. Esta é uma ideia muito aceita em nossa sociedade. Eu estava lendo um comentário interessante que foi escrito em 1951 sobre obscenidades e pornografia que estavam começando a surgir naquela época nos Estados Unidos e como a cidade de Chicago conseguiu lidar e se livrar das obscenidades da pornografia. Isso em 1951. Mas vejam como nos rebaixamos desde então. E com a introdução de todo tipo de pornografia, eu não sei se você consegue achar um romance escrito nos últimos 40 anos que não seja centrado em assuntos sexuais, incesto e todo tipo de experiência sexual. Isto está em todos os romances. É uma coisa que se impregnou na literatura e com ela veio uma atitude relaxada quanto à verdadeira moral. E então aqui temos a exortação de Paulo aos Tessalonicenses, e esta é uma importante exortação nos nossos dias, que sejamos diferentes do mundo. Não devemos viver para agradar nossa própria carne, devemos viver para agradar a Deus. Devemos manter nossas vidas separadas do mundo e da corrupção do mundo, para que possamos viver uma vida que o agrade. E então, essa é a vontade de Deus para você, que você viva uma vida separada, uma vida de dedicação e de consagração a Deus, e abstenham-se da fornicação. Paulo, em Gálatas, no capítulo 5, lista fornicação como parte das obras da carne, mas no final da lista das obras da carne, ele diz algo que temos que prestar muita atenção. Ele falou: sabemos que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo disse: não se enganem quanto a isso. E há muitas pessoas que estão se enganando, achando que podem viver qualquer estilo de vida que quiserem e que Deus vai aceitar esse padrão de vida. Mas Deus exige um alto padrão dos seus filhos. E Paulo disse que cada um de vós deve saber possuir o seu vaso em santificação e honra, seu vaso sendo o seu próprio corpo. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7: temos este tesouro em vasos de barro, em nossos corpos, para que a glória seja de Deus e não de nós. E então, versículos 4 e 5, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, como guardar seu corpo, em santificação e honra, pureza, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Há uma grande diferença entre nós e o mundo ao nosso redor, como deveria ser mesmo. Versículo 6: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vo-lo dissemos e testificamos. E agora Paulo toca novamente nesse assunto. E vocês se lembram que eu lhes falei sobre isso. Eu testemunhei a vocês sobre isto. Sejam honestos e justos em seus negócios com seus irmãos. Nós não devemos defraudar nossos irmãos. O meu coração está angustiado por causa dos problemas que têm surgido no corpo de Cristo, e especialmente nesses dias, quando diversas empresas fazem propaganda usando símbolos cristãos, e você quer favorecer os cristãos, você quer que eles tenham negócios, e você torce para que sejam bem-sucedidos, mas também espera que sejam honestos, sinceros. Ao fazer negócio com cristãos, você espera que sejam honestos. Vocês sabem os problemas que temos ao levar o carro no mecânico. E há muitas práticas corruptas, desonestas. E há muitas cobranças desnecessárias. Cobra-se muito por coisas que até não foram feitas. E então, quando você acha um mecânico cristão, você fica todo animado. E você logo diz, ah, eu posso confiar nele. E deveríamos poder confiar mesmo. Assim como em qualquer negócio cristão. Mas Paulo está advertindo. Não enganem, não trapaceiem, sejam honestos. Eu já lhes disse isso quando estive aí. Eu os preveni que Deus é o vingador. Agora, eu acho que esse é o problema com a nossa sociedade, que falhamos em levar em consideração que haverá um dia de ajuste, de prestação de contas, que o dia do juízo está vindo. As pessoas se livram mesmo fazendo tantas coisas. Elas têm conseguido passar desapercebidas. E é claro, com a indulgência das nossas cortes hoje, elas passam cada vez mais desapercebidas. Eu espero que vocês não sejam presos ou pressionados pelo imposto de renda. Essa é uma das poucas coisas que podem te levar à prisão hoje em dia. Então, não enganem seu irmão, porque Deus irá julgá-lo. Deus é o vingador de todas essas coisas, e nós advertimos vocês sobre o julgamento de Deus que está por vir. Paulo foi fiel ao adverti-los e eu acho que precisamos advertir as pessoas sobre o julgamento de Deus. Vocês não vão se livrar. No final, Deus vai julgar. Ele é o vingador dos que praticam tais coisas. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus disse lá em 1 Pedro 1,16. Sede santos porque eu sou santo. E Deus nos chamou para vivermos uma vida santa, uma vida pura, para viver diante dele em toda justiça, pureza e santidade. Versículo 8. Portanto, quem despreza isto, isto é, despreza a santidade, a vida santificada, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Muitas vezes, quando você realmente começa a dar ênfase e viver uma vida santa e coisas dessa natureza, as pessoas ficam irritadas com você, como se nós tivéssemos feito as regras. Não, nós não fizemos as regras. Não fomos chamados para fazer as regras. Fomos chamados para declarar para as pessoas as regras que Deus fez. E se você tem qualquer problema com santidade, o seu problema então é com Deus. E é isto o que Paulo está dizendo a eles. Vocês não estão desprezando o homem. Vocês estão desprezando Deus. Ele quem nos deu seu Espírito Santo. Os psicólogos nos dizem que o equilíbrio mental de alguém ou sua vida balanceada depende da diferença entre seu ego e seu superego. O seu ego é o seu verdadeiro eu e o superego é o seu eu ideal. E se há uma grande diferença entre seu ego e seu superego, então você fica perturbado. Então você fica perturbado mentalmente por causa da diferença que existe entre os dois. E quanto mais perto seu ego estiver do superego, mais bem ajustada mentalmente a pessoa é. Se há uma grande diferença entre os dois, então eu tenho verdadeiros problemas mentais. E eu tenho que ir a um psiquiatra e dizer para ele, ei, eu sei que não estou me dando bem com ninguém. E então ele procura entender qual é o seu superego, como eu vejo a mim mesmo, e essas coisas que estou fazendo e que estão me perturbando. E então o que ele faz é trazer meu superego para baixo e mais perto do meu ego. Você vive na fantasia. Ninguém vive totalmente assim. Você sabe que é tolice pensar que deveria viver assim. Não faça mais isso. todos estão fazendo isso. E o que eles estão tentando fazer é trazer você ao nível do superego ou reduzir um pouco seus ideais e mantê-lo na realidade da sua própria natureza. Quando vamos a Jesus Cristo, ele procura levar o ego para o superego. Agora, se somos culpados de tentar rebaixar o superego do homem para o nível do ego, então não estamos realmente seguindo o padrão bíblico. Porque o Evangelho de Jesus Cristo está sempre estimulando e elevando o homem a uma vida de pureza e justiça e santidade. E então Deus nos deu seu Santo Espírito. E qual é o propósito do Espírito Santo? Nos moldar segundo a imagem de Jesus Cristo. Lemos em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Você pode alcançar o ideal, você pode andar em santidade e em pureza como Deus requer de nós, e Deus, pelo poder do seu Espírito, nos elevará a um nível mais alto de vida, mais perto do ideal. Na verdade, estamos cada vez mais perto do ideal. Porque nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então, o Evangelho é tão enriquecedor que leva o homem ao nível que Deus quer que vivamos. Deus não nos chamou para imundícia, Ele nos chamou para santificação e Ele nos deu seu Santo Espírito. Versículo 9. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva. Vocês se lembram que no primeiro capítulo, Paulo disse que em todos os lugares eles sabiam do amor deles. Era como uma marca da igreja de Tessalônica, e a palavra sobre o amor deles tinha se espalhado. Versículos 9 e 10. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Em outras palavras, aumentem. Embora vocês tenham uma ótima reputação por terem amor e tudo mais, eu peço que vocês continuem a aumentar este amor. Nós passamos momentos maravilhosos no acampamento de família na semana passada. O Espírito ministrou a nós através da primeira epístola de João. O Espírito de Deus nos ministrou através daquela epístola e a mensagem que ele nos trazia e enfatizava era a importância de amar uns aos outros. Como disse João, aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso e a verdade não está nele. Por isso, sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. A marca do verdadeiro corpo de Cristo é um grande amor uns pelos outros. Jesus disse em João 13, versículo 35, "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." E então, o amor entre o corpo de Cristo é, primeiro de tudo, um sinal para o mundo de que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Mas ele se torna meu sinal pessoal, que passei da morte para a vida, por causa do amor que tenho pelos irmãos. Agora, como disse João, meus filhinhos, não amemos de palavra, mas por obra e em verdade. Não é apenas dizer, ah, eu te amo, meu irmão. Na verdade, houve um sujeito aqui por um bom tempo que costumava sempre me dizer, nós te amamos tanto, ou nós te amamos muito mesmo. E ele, na verdade, me odiava mais do que qualquer outra pessoa. Ou seja, ele só amava em palavras, mas em ações e em obras havia coisas cruéis que magoavam. Não é o que eu estou dizendo, é o que eu estou fazendo que Deus está observando. E é o que vemos em 1 João. As pessoas dizem muitas coisas, mas o que elas dizem não é necessariamente verdadeiro, a não ser que suas vidas demonstrem o que dizem. Então, não nos amemos de palavra, disse João, mas em ações e em verdade. E então, vocês foram instruídos por Deus para amarem uns aos outros. versículos 10 e 11, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais e procureis viver quietos. Agora, isto quer dizer que eles deveriam ter uma vida quieta. Sabem, com algumas pessoas tudo é uma crise e elas vivem uma crise atrás da outra. Mas ele disse, procurem viver uma vida quieta. E isso, na verdade, quer dizer uma vida simples. E precisamos aprender a viver uma vida simples, quieta. Versículo 11. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vo-lo temos mandado. Agora, evidentemente, havia alguns problemas na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos preguiçosos que estariam tirando proveito desse amor. Ah, devemos amar uns aos outros. Isso é ótimo. Pode me amar, irmão, e pague meu aluguel e me traga comida e sustento. Eles não estavam, na verdade, querendo trabalhar. Eles apenas queriam surfar o tempo todo e ser sustentados pela igreja. E quando Paulo escreveu sua segunda carta, a qual começaremos na semana que vem, ele é um pouco mais direto sobre esses sujeitos. E ele disse, vejam, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que cada um trabalhe com suas próprias mãos e que possa prover o que é honesto à vista do Senhor. Paulo nos encoraja para sermos aplicados em nossos negócios, para trabalharmos com nossas próprias mãos. Versículos 12 e 13, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos. E então agora ele deixa essa área e vamos àquele interessante assunto sobre os que já morreram. Na igreja de Tessalônica, Paulo os havia ensinado sobre a volta de Jesus Cristo na confirmação do reino de Deus na terra. Uma gloriosa verdade e bendita esperança. Mas, desde que Paulo esteve lá, alguns dos membros faleceram e os irmãos estavam de luto. Eles pensaram, ah, que pena, eles morreram antes que Jesus voltasse e agora vão perder o glorioso reino de Deus. E eles estavam realmente sofrendo e de luto por aqueles que haviam morrido antes da volta de Jesus, pensando, puxa, eles perderam, eles morreram antes que ele viesse. E então Paulo está dedicando esta parte aqui para corrigir os conceitos errados sobre aqueles que estavam dormindo em Cristo. E o termo dormir não implica em sono da alma, mas é apenas uma figura de linguagem para descrever a morte do crente. Vocês lembram quando Jesus foi à casa de Jairo e da sua filha? Eles disseram, não incomode mais o Senhor, sua filha está morta. E Jesus disse, não temas, crê somente. E eles foram à casa e todos estavam pranteando e chorando. E Jesus disse, ela não está morta, mas apenas dorme. E eles riram dele e Jesus os colocou para fora. Vocês lembram quando ele estava no Rio Jordão com seus discípulos e eles receberam a mensagem de Maria e Marta? Venha depressa, Lázaro está morrendo. Ele ainda ficou 2 dias no Rio Jordão e então disse, agora vamos ver Lázaro. E quando estavam a caminho, Jesus falou, bem, ele está dormindo. E os discípulos disseram, bom, isso é bom, se ele está dormindo, ele provavelmente está melhorando. Mas Jesus quis dizer que ele tinha morrido. Essa é uma frase que foi usada no Velho Testamento. Vocês lembram quantas vezes diziam dos reis e dormiu com seus pais? Era um termo que eles também usavam para a morte, geralmente do crente, mas isso não sugere a doutrina do sono da alma, porque aqueles que estão mortos estão certamente em um estado consciente, como Jesus declarou. Agora, em Eclesiastes, nosso querido rei Salomão, no papel de humanista, disse que a sepultura é o final. Não há pensamento, não há consciência, não há nada. Mas Jesus, por outro lado, disse que havia um certo homem rico que vivia suntuosamente todos os dias, e um homem pobre que era levado diariamente até os seus portões. Ele era cheio de chagas, e os cães iam e lambiam suas feridas, e ele comia as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E o homem pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu, e no inferno levantou seus olhos, estando em tormentos, e vendo ao longe Abraão e Lázaro sendo consolado por ele, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e toque a minha língua. Estou atormentado neste inferno. E então Jesus falou do Hades como sendo um estado consciente, Lázaro sendo consolado, o homem rico em um estado consciente de tormento. Agora, você pode tentar passar essa história como uma parábola, mas não há por que passá-la como uma parábola. Nunca, em nenhuma parábola, alguém teve um nome. E se foi uma parábola, qual seria o seu propósito se não ilustrar a verdade? E se o que Jesus disse não era uma verdade, como você pode ilustrar uma verdade com uma mentira? E o que Jesus estava tentando ilustrar, então? Alguém definitivamente ensinou que o Hades é um estado consciente. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Agora, existem dois tipos de tristeza pelos mortos. A tristeza por aqueles que não têm esperança. E este sentimento que o mundo tem pelos seus mortos, eles se foram, acabou, é o fim. Mas a tristeza do crente não é como a dos que não têm esperança. Nossa tristeza, na verdade, não é pela pessoa que se foi. Nossa tristeza é por nós mesmos, porque ainda estamos aqui e vamos sentir saudades dessas pessoas. Nos entristecemos pelo que foi tirado de nós. Eu não vou mais poder ligar para essa pessoa, não vou mais poder vê-la, não vou mais poder ouvir as observações que essas pessoas faziam e que acrescentaram tanto à minha vida, que me abençoaram e significaram tanto para mim. E eu sinto muito pelo que eu perdi, mas essas pessoas são filhas de Deus e eu me alegro por elas porque elas estão na presença do nosso Senhor. E então, não nos entristeçamos como os que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos, e certamente cremos, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Jesus está voltando para a sua igreja. E quando ele vier, e aqui Paulo nos diz que Deus os tornará a trazer com ele, aqueles que estão dormindo em Jesus. Ele os trará com ele. E é importante saber disso, porque muitas pessoas ficam confusas com esse assunto. Versículo 15. Dize-mo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Eles realmente nos precederam. Nós não vamos precedê-los. Versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E ao escrever aos Coríntios, em sua segunda epístola, Paulo disse: Porque sabemos que, quando a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna nos céus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, desejando antes deixar este corpo, não porque queremos ser despidos, mas revestidos com aquele corpo de que é dos céus. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. A Bíblia ensina que o homem é basicamente um espírito vivendo em um corpo e que possui uma consciência. O corpo é um instrumento que Deus me deu para ser o meio pelo qual eu possa me expressar. O corpo não é meu, é apenas uma tenda na qual estou vivendo por um tempo, uma tenda que está gradualmente se desgastando. E quando esta tenda se desgastar, quando o corpo, por idade, por acidente, doença, não mais puder cumprir os propósitos que Deus planejou e designou, então Deus, em seu amor, vai libertar este espírito deste corpo. E quando esta tenda se desfizer, eu tenho um edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. E assim a morte, para o Filho de Deus, é apenas uma mudança. Quando você se muda da tenda para a casa, o edifício de Deus, não feito com mãos. E Jesus disse em João 14, versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E eu ouvi outro dia sobre um evangelista persuasivo que teve uma visão sobre morrer e ir para o céu. E o Senhor mostrou para ele essa gloriosa mansão. E ele descreveu as colunas e tudo mais. Bem, e eu espero que meu corpo não se pareça com aquilo quando eu chegar lá. A palavra, na verdade, é: há muitos lugares permanentes, vou preparar um para vocês. O edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. Isso é uma referência aos nossos novos corpos, para onde nossos espíritos se mudarão. Corpos projetados por Deus para existir nas condições ambientais dos céus, assim como Deus projetou estes corpos para as condições do planeta Terra, e Ele os fez de terra para terra. E então Deus fez um novo corpo para mim, projetado por Ele para existir nas condições ambientais dos céus. Um modelo universal adaptável, provavelmente para todos os climas e meio ambientes, enquanto este corpo é bem limitado aqui, e eu tenho que mantê-lo por aqui, bem pertinho da Terra. Há uns 2 meses, numa base aérea, nós vimos o piloto do SR-71 que iria pilotar aquela coisa a cerca de 85 mil pés de altura. E eles o vestiram, e é a mesma roupa que eles usam para os voos dos astronautas para a Lua. E nós estávamos vendo quando eles estavam colocando as roupas, prendendo ao capacete, amarrando tudo, e então a pressurizaram. Checaram todos os medidores para ver se não havia vazamentos. O homem que estava nos dando as instruções disse que quando você sobe a 80 mil pés, se você não estiver com a roupa pressurizada, os fluidos do seu corpo começariam a ebulir e eles poderiam sair pela pele, porque o corpo foi projetado e feito para resistir a uma determinada pressão. Quando você sobe, você não tem aquela pressão contra seu corpo, e então você tem que colocar a roupa pressurizada. Deus poderia nos dar roupas pressurizadas, mas nós vimos esse moço e ele depois andou até a van, e eles estavam carregando 2 tanques de oxigênio e nitrogênio, e ele andava engraçado por causa da roupa, arrastando a perna, e eles o ajudaram a entrar na van e depois o ajudaram a subir a rampa e a entrar no SR-71, onde ele se assentou e então decolou e foi para o céu. Mas Deus projetou um novo corpo, um edifício de Deus não feito com mãos, eterno nos céus, muitíssimo superior ao corpo que temos agora. Um que não passará pelo envelhecimento, um que não experimentará a dor, diretamente de Deus, perfeito. Um que não vai envelhecer, nem vai se cansar. E então, nós que estamos nestes corpos, gememos, desejando nos mudar. Não que eu queira ser despido, um espírito, sabe, sem corpo por aí, no universo etéreo, mas que eu possa ser revestido do nosso corpo dos céus. Agora, outro aspecto disto tudo que precisa ser levado em consideração é que eu vivo continuamente em uma dimensão temporal enquanto eu estiver neste corpo vivendo no planeta Terra. E então eu falo sobre a semana passada, a próxima semana, e eu penso nas coisas em termos de passado, presente e futuro. No momento em que eu deixar o plano terrestre, eu entro no eterno, onde não há passado nem futuro, mas tudo é presente. Então, estar longe do corpo é estar na presença do Senhor. E você não vai poder, na verdade, dizer que alguma coisa estará no futuro, quando você estiver no eterno, porque tudo é agora. Aqueles que dormem em Jesus, o Senhor trará com ele quando ele vier. Pois para nós que estamos vivos, e se ficarmos até a vinda do Senhor, não os precederemos, eles nos precederam. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos então arrebatados juntamente com eles nas alturas, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora, isso é importante, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Senhor está voltando para esta terra para estabelecer o seu reino, e ele reinará e governará sobre a terra por 1000 anos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Viremos e reinaremos com ele como um reino de sacerdotes sobre a terra, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim é o arrebatamento da igreja. Paulo, em 1 Coríntios 15, disse: Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Não morreremos, mas há a necessidade de mudança. Seremos transformados no momento, num piscar de olhos, ao nos mudarmos das nossas tendas para novos edifícios de Deus, não feitos com mãos, os novos corpos que Deus nos preparou. Qual será a minha idade? Qual será a minha aparência? Bem, vocês sabem que há algumas pessoas que se opõem à mudança de corpo. Elas querem continuar do jeito que estão. Pessoalmente, eu não espero continuar a ter joelhos com problemas. Eu imagino que terei cabelos e algumas outras coisas que também estão faltando. Não vou usar mais estes óculos. E é interessante realmente porque não sabemos, com exceção do que Paulo disse. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Em outras palavras, quando eles vierem com Jesus, que tipo de corpo eles terão? Vamos saber quem são? Vamos reconhecê-los? E Paulo disse, quando você planta uma semente no chão, ela não brota se primeiro não morrer. E então, notem isso, o corpo que brota do chão não é o corpo que você plantou, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e assim é a ressurreição dos mortos. Eu não espero que este corpo aqui seja ressuscitado e reformado. Eu espero me mudar para um modelo novo, um edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. O corpo que sai da terra não é o corpo que você plantou. O que você plantou foi um simples grão, uma erva daninha ou um outro grão, e Deus lhe dá o corpo que quer. E assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Seremos ressuscitados em glória. Nós somos plantados como um corpo natural, mas ressuscitaremos como um corpo espiritual. Essas são as diferenças entre o celestial e o terreno. Assim como nascemos à imagem da terra e fomos terrenos, da mesma forma, no céu, teremos uma imagem celestial. E então, você pode interpretar e entender isso como desejar, mas eu espero por aquele edifício de Deus, não feito com mãos, eterno nos céus. Aquele novo corpo onde meu espírito habitará e onde eu viverei e estarei com ele em seu reino para sempre. Isso que é o mais importante. Essa corrupção será revestida. Metamorfose, haverá uma mudança de corpo, e a Bíblia nos ensina o que é a morte para o Filho de Deus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, e aqui está o segredo, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O dia da vinda do Senhor está chegando. Jesus se referiu à sua vinda como a um ladrão na noite. Mas Paulo está dizendo, vocês são filhos da luz, assim aquele dia não os pegará de surpresa como um ladrão. E eu creio que o Senhor quer que tenhamos conhecimento das profecias da Bíblia e, portanto, conhecimento dos sinais da sua vinda. E certamente há sinais interessantes da sua vinda no mundo hoje. A existência de Israel como nação, por exemplo, é um tremendo sinal da volta de Jesus Cristo. A Europa reunida em uma comunidade de 10 nações, um interessante sinal do retorno de Jesus Cristo. A capacidade do homem de extinguir a vida na terra, outro sinal, pois lemos em Marcos 13, versículo 20, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. A criação da transferência eletrônica de fundos, a criação de um sistema de identificação, agora colocando um chip de computador em um cartão que pode armazenar todo tipo de informação e até mesmo gravar na memória toda a transação que você fez com o cartão. Está sendo usado já na Europa, sendo testado na França, usado na Europa como um possível modelo para um sistema monetário mundial. E uma história sobre implantar esse mesmo chip de computador no pulso da pessoa, porque os cartões podem ser perdidos ou roubados. Como uma marca, uma identidade onde as pessoas compram e vendem com aquela marca e identidade. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. Versículos 5 e 6. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Agora, Jesus falou no capítulo 24 de Mateus sobre a sua volta, e ele enfatizou duas coisas no capítulo 25. A primeira, vigiar. A segunda, estar preparado. Paulo aqui enfatiza para que vigiemos, que estejamos sóbrios. E então eu creio que esta é a intenção do Senhor, que a sua igreja em todas as épocas vivesse em antecipação da sua iminente volta e que estivessem sempre vigiando e também sempre preparada. Versículo 6 ao 9. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A ira de Deus virá sobre a terra. Jesus disse, citando Daniel, e haverá um período de grande tribulação como o mundo nunca viu antes e não verá novamente. E no livro de Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, temos detalhes daquele grande julgamento de Deus que virá sobre a terra. E como estaremos estudando agora às quintas o livro de Apocalipse, nós veremos isso. Mas este grande julgamento que virá no livro de Apocalipse é chamado, no livro de Apocalipse, de o dia da ira. Nós lemos lá em Apocalipse 6, versículo 15 ao 17. A ira da sua indignação é lançada sobre os ricos e sobre os reis, e toda a terra dizem aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Com relação à igreja, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Lemos isso em João 16, versículo 33. Mas Jesus identifica Satanás como o culpado por trás das aflições que o Filho de Deus passa vivendo neste mundo hostil. Mas a Bíblia definitivamente identifica a origem da grande tribulação como sendo Deus em seu julgamento quando ele vem para julgar aqueles que estão habitando na terra. E quando a ira de Deus for lançada, derramada, nós não fomos destinados para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor. E é por isso que devemos estar vigiando e devemos estar sóbrios. Jesus disse que aquele dia virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. E assim nós oramos para que vocês sejam achados dignos de escapar estas coisas que acontecerão sobre a terra e que vocês permaneçam diante do Filho do Homem, pois virá como um laço sobre toda a terra. E, portanto, ele nos adverte contra a embriaguez, contra os excessos, contra vivermos segundo a carne, para que não sejamos pegos desprevenidos. É, portanto, a mesma mensagem para vigiarmos, sermos sóbrios e zelosos. Versículos 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. E é isso, morto ou vivo, eu estarei com Ele. Era sobre isso que Jesus estava falando quando ele disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Lemos isso em João 11, versículos 25 e 26. Eu nunca vou morrer, eu sempre vou viver para Jesus e com Jesus. E sabem, seja neste corpo ou no meu novo corpo, eu vou viver com Ele. E então, como disse Paulo, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. De uma forma ou de outra, neste ou no meu novo corpo, eu não vou morrer, eu vou viver juntamente com Ele. Versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E então, edificai-vos uns aos outros em Cristo, encorajando uns aos outros no Senhor. Versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Isto é, aqueles que Deus escolheu para supervisionar o corpo de Cristo, para ministrar e admoestá-los na verdade de Deus. Paulo disse, versículos 13 e 14, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. E agora ele nos dará uma série de pequenas exortações, versículo 14 ainda. Admoesteis os desordeiros. Você vê alguém que não está vivendo corretamente? Chame a sua atenção. Deus chamou Ezequiel para adverti-lo e falou sobre a importância do seu ministério de advertir os injustos e aqueles justos que tinham voltado para sua injustiça. Versículo 14 ainda, consoleis os de pouco ânimo. Muitas vezes temos a tendência de nos irritar com os desanimados, desconsiderá-los mesmo, mas vemos aqui que devemos consolar os de pouco ânimo. Que Deus os abençoe. Nós deveríamos ter empatia e deveríamos ser pacientes e procurar confortá-los em vez de sermos rudes e impacientes. Versículos 14 e 15, sustenteis os fracos. Versículos 14 e 15, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Puxa, isso não é difícil? Como nós gostamos de nos vingar, mas não podemos. Versículo 15 ao 18, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E eu chamo a atenção para o fato de que não é por tudo dai graças. Isso seria hipocrisia. Honestamente, eu não posso dar graças por muitas coisas, mas eu posso dar graças nelas. Eu não posso dar graças, na verdade, pelos problemas que eu estou enfrentando, mas eu posso dar graças nos problemas. Eu não dou graças pelas provas, mas eu dou graças a Deus nas provas. Se eu perder tudo, eu não agradeço a Deus por ter perdido tudo, mas eu agradeço a Deus nas minhas perdas, não pelas perdas, porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Eu sei que Deus está controlando aquelas coisas que aconteceram comigo, porque eu entreguei a minha vida a Ele, e eu sei que Deus me ama. E eu sei que Deus está cumprindo um plano na minha vida, e Ele é muito mais sábio do que eu. Eu sei que Deus pode ver a longo prazo, enquanto tudo que eu posso ver é a curto prazo. E então, em tudo o que acontece comigo, porque Deus está controlando aqueles eventos, porque Deus está governando minha vida, eu dou graças em tudo, porque Ele me ama, porque Ele está no controle, porque Ele está guiando tudo na minha vida, e porque Ele vai realizar o seu plano e propósito que são eternos em mim. Em tudo dai graças. Versículo 19. Não extingais o Espírito. Agora, muitas pessoas usam este versículo para permitir todo tipo de tolice que acontece no corpo de Cristo. Vocês sabem, tem gente gritando de forma bizarra e correndo pela igreja gritando. E vocês sabem qual a primeira coisa que essas pessoas falam? Elas dizem, a Bíblia diz, não extingais o Espírito. Bom, não é isto que Paulo estava falando. Há um Espírito que deve ser extinguido, o Espírito humano. Nós aprendemos que não devemos entristecer o Espírito de Deus. Como entristecemos o Espírito? Como extinguimos o Espírito? Vocês sabiam que uma das coisas que sufocam o Espírito é a falta de amor? É assim que apagamos o Espírito. A obra do Espírito em nossos corações e em nossas vidas pode ser impedida por amargura, ódio, inveja, animosidade, sentimentos como estes. É isto o que extingue o Espírito em sua vida. E então, na verdade, Paulo está falando sobre a obra do Espírito de Deus em sua vida. Não a apague. O fruto do Espírito é o amor, e é isso que o Espírito está dizendo. Ele está procurando produzir em você aquele amor. Não extinga o Espírito, esteja disposto a amar. Esteja livre para ser um instrumento do amor, aberto para ser um canal do amor de Deus. Liberte-se para amar. Muitas vezes hesitamos porque nos queimamos no passado, nos machucamos. Eu os amei e eles me rejeitaram, e então nos sentimos tão rejeitados que começamos a nos fechar e não nos abrimos mais para o amor. E ao nos fecharmos, ao nos restringirmos, estamos na verdade extinguindo o Espírito. Não extingais o Espírito. Versículos 20 e 21. Não desprezeis as profecias, examinai tudo. E é claro, com profecia é necessário que seja examinada. Como Paulo falou em 1 Coríntios 14, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. E está tudo relacionado. Não desprezeis as profecias, examinai tudo. Algumas pessoas já me trouxeram algumas profecias estranhas do tipo, assim diz o Senhor. Muitos anos atrás, um homem profetizou que eu seria carregado da igreja num caixão em 2 semanas. Ele não gostou por eu não ter concordado com a sua doutrina. Ele disse que Deus iria me julgar. E ele teve essa visão e profetizou, assim diz o Senhor, vocês sabem, né? Em 2 semanas vão carregá-lo num caixão preto. Eu sabia que ele estava errado porque minha esposa jamais compraria um caixão preto. E interessante, porque o funeral daquele homem aconteceu em 2 semanas. E então eu disse à minha mulher, evidentemente ele viu o rosto errado no caixão. E então examinai tudo. quando alguém te dá uma profecia, não vá aceitando. Examine-a, mas não a despreze. E receba muitas. E eu recebo muitas profecias do tipo, assim diz o Senhor. E muita correspondência. E muitos acham que Deus os usou como um canal para falar comigo. E eu quero estar aberto. Deus conhece o meu coração, eu quero estar aberto. Mas muitas vezes a gente fica irritado com essas coisas. E você diz, e você nem mesmo se preocupa em ler, porque todas elas seguem o mesmo padrão. Mesmo assim, eu não quero desprezar as profecias. Eu quero estar aberto. Eu quero que Deus possa falar comigo através de todos. E eu consigo reconhecer, eu aceito que Deus use outros para falar comigo. E eu estou aberto para que Deus fale comigo. Mas eu quero que Deus fale comigo da maneira que Ele quiser falar comigo. Mas, por outro lado, eu acho que é minha obrigação examinar todas as coisas. E então, versículo 21, retende o bem. Eu acho que este é o bordão de Chuck Missler. Em todo o discurso, ele fala, ei, eu vou dizer um monte de coisa absurda. E eu não quero que você acredite em nada do que eu disser. Eu quero que vocês examinem todas as coisas. E então retenham o que é bom. Sejam como os de Bereia, mais nobres que os de Tessalônica, porque examinavam nas Escrituras se estas coisas eram assim. Nós lemos isso em Atos 17, versículo 11. E aqui temos outra coisa importante, versículo 22, abstende-vos de toda a aparência do mal. Eu gosto muito de suco de maçã com gás. E tem essa empresa que lançou suco de maçã espumante. Mas eles colocam esse suco nessas grandes garrafas verdes, com o alumínio na tampa e tudo mais. E eu detesto comprar porque eu fico com medo de que alguém me veja no caixa e diga, olha, ele está comprando vinho ou champanhe, ou alguma dessas coisas, por causa das garrafas que eles usam. Então eu fico num dilema. Eu quero me abster de toda a aparência do mal. Mas o Senhor cuida disso, porque tem um mercado que eles vendem em caixas com 12 garrafinhas e sem papel alumínio. Então agora eu posso comprar o meu suco de maçã espumante. Eu acho que temos que ser muito sensíveis com as aparências das coisas, para evitar a aparência do mal. Há casais que me dizem, sabe, estamos vivendo na mesma casa, mas nós não dormimos juntos. Quem sabe? Os vizinhos certamente não sabem, e isso tem aparência do mal. E nós ouvimos esse tipo de coisa, e eu acho que nós precisamos nos abster de tudo, até das aparências do mal. Eu não quero fazer ninguém tropeçar. Versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Reparem que Paulo reconhece a tricotomia do homem, todo o seu espírito, toda a sua alma e todo o seu corpo, as três partes do homem, corpo, alma, consciência e espírito. O espírito que está morto até que a gente receba o senhorio de Jesus Cristo e renascemos. Estávamos mortos em ofensas e pecados, mas nos vivificou para Deus pelo Espírito. O Espírito foi vivificado. Agora, nas universidades, hoje em dia, a psicologia e o humanismo ensinam a dicotomia do homem. Eles ensinam que a alma e o espírito são sinônimos. Apenas aqueles que nasceram de novo pelo Espírito de Deus e experimentaram a vida espiritual são tricotomistas. E a razão de sermos tricotomistas é porque nosso espírito foi vivificado e sabemos que o espírito do homem está separado e é distinto da consciência do homem. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então tente discutir com um homem natural e você não chega a lugar nenhum. Ele não tem como entender, não tem como compreender. E o Senhor me fez entender isso depois de muitas discussões na universidade com um professor de sociologia sobre o assunto da alma e espírito como sendo entidades separadas, distintas. E ele era dicotomista, um humanista, e nós ficávamos dando voltas e voltas, até que um dia, quando eu saía da sala de aula, falando comigo mesmo sobre aquele pobre homem ignorante, o Senhor falou ao meu coração e disse, Veja, você está tentando ensinar para ele algo que ele não consegue entender. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, nem pode entendê-las. Elas se discernem espiritualmente. É apenas quando o seu espírito está vivificado que você consegue entender as coisas do Espírito, da esfera espiritual. Por isso, tentar aproximar a palavra de Deus à sabedoria e ao entendimento naturais com aqueles que são naturais se torna confuso quando você entra na esfera espiritual. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, versículo 23, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é você de forma completa. Deus me preserve fisicamente o meu corpo. Deus preserve a minha mente, minha consciência. E Deus preserve o meu espírito, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Como é glorioso ser chamado por Deus, porque Ele é fiel e, tendo começado a boa obra em nós, continuará a aperfeiçoá-la. Versículo 25. Irmãos, orai por nós. Em quase todas as suas epístolas, Paulo pediu que orassem por ele, assim como ele menciona que ora por eles. E o corpo de Cristo é isso, carregando o fardo do outro e cumprindo a lei de Cristo, orando uns pelos outros. Versículos 25 e 26. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Quando nós estivemos na Grécia, nós fomos à igreja em Atenas, e os irmãos vêm e te dão dois beijinhos no rosto. Isso ainda é prática na Grécia. Em Roma, a mesma coisa. Os irmãos vêm, te dão dois beijinhos no rosto. E sabem, é uma experiência interessante. É algo bastante diferente da nossa cultura, mas é uma saudação comum naquela região. Versículo 27. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então, nós estamos obedecendo o seu pedido, aqui, ao ler essa epístola para todos vocês, santos irmãos. Versículo 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E então, na próxima semana, nós vamos começar a segunda carta aos Tessalonicenses. E nós veremos o livro todo, apenas 3 capítulos, e eles são bem curtos. Então, deixaremos 2 Tessalonicenses para a próxima semana, enquanto continuamos nosso estudo da Bíblia. Então, agora, irmãos, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Que Deus nos ajude a colocar em prática as coisas que Ele tem ensinado em Sua palavra. Seguindo as exortações de Paulo, que possamos viver uma vida santa, justa diante de Deus e do homem, amando ao próximo mais e mais enquanto esperamos por aquele glorioso dia quando nosso Senhor voltará e seremos transformados pelo seu Espírito conforme a sua própria gloriosa imagem, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a paz do seu Santo Espírito os guardem em Cristo, em nome de Jesus.